partir de agora, Cultura na Mesa.
Olá, olá, muito boa tarde. Quarta-feira, 14 de junho de 2023. Eu sou Eduardo Osório e esse é o Cultura na Mesa pela FM Cultura 107,7. Cultura na Mesa tem operação de Pedro de Camilles, a produção é do Márcio Gobato, com edição de Eduardo Osório. Agora é 12:01, a temperatura é de 16 graus aqui no Morro Santa Teresa, em Porto Alegre. Nosso e-mail é o radiojornalismo@fmcultura.com.br. Hoje a gente fala sobre o espetáculo A Noite na Lagoa e recebe o duo Edgardo Vivier e Dami Andres, que faz show no Gravador Pub. Para começar o programa de hoje, a gente vai com Jamelão, 15 anos sem Jamelão.
Sandália dourada, vem me convidar para sambar. Mas eu não vou. Lá vem a baiana, pisando nas pontas, falando nas contas, dizendo que eu sou o senhor ioiô. Mas eu não vou. Lá vem a baiana, mostrando os encantos, falando nos santos, dizendo que é filha do senhor do bom fim. Mas pra cima de mim, pode jogar seu quebranto, que eu não vou, eu não vou. Pode invocar o seu santo, que eu não vou. Pode esperar sentada baiana, que eu não vou. Pode esperar sentada baiana, que eu não vou. Não vou, não vou, não vou nem amarrado, porque eu sei se ela zambar.
Tá tão diferente.
Eu não vou, baiana.
Em 14 de junho de 2008, morria no Rio de Janeiro José Bispo Clementino dos Santos, o Jamelão. Ele ganhou esse apelido nos anos 40, quando começou a cantar no rádio, fez sucesso nas gafieiras e se notabilizou como intérprete dos sambas enredo da Mangueira, onde cantou de 1949 até 2006. Venceu 13 carnavais pela Mangueira e foi homenageado pela escola no samba enredo do ano passado. Jamelão também lançou muitos discos solo, entre 78 rotações, LPs e CDs. E a gente ouviu aí, para marcar esses 15 anos sem Jamelão, Lá Vem a Baiana, faixa que está no CD Cada Vez Melhor, de 2002.
Pode jogar seu quebranto, que eu não vou, eu não vou. Pode invocar o seu santo, que eu não vou. Pode esperar sentada baiana, que eu não vou.
Agora meio-dia e 7 minutos. E o espetáculo de teatro documentário A Noiva da Lagoa, A Noiva da Lagoa, começa a temporada nesta sexta na Sala Corpo Santo, no Campo Central da URGS, aqui em Porto Alegre. E quem vai nos trazer os detalhes é a atriz Luísa Scandiel, que está na linha conosco e vai conversar ao vivo com a gente aqui no programa. Luísa, seja bem-vinda à FM Cultura, muito boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. E estou muito feliz de estar aqui hoje.
Perfeito. Para a gente falar desse espetáculo, um teatro documentário, A Noiva da Lagoa. Conta um pouquinho para a gente sobre do que se trata esse formato também, né? Teatro documentário e que história que é trazida para cima do palco.
Bom, primeiro a gente começou nossa pesquisa na URGS, né? Porque todas nós, as atrizes, somos alunas da URGS de teatro. E a gente começou essa pesquisa com acontecimentos reais, né? O teatro documentário, ele faz uma peça com acontecimentos que aconteceram, assim, tempos atrás. E a gente junta essas narrativas e forma uma dramaturgia, né? Essa dramaturgia, ela é própria, a gente que criou, e a gente pega pontos principais de coisas, vai juntando, e isso vai criando a peça, e foi muito legal, assim, criar nesse sentido, porque a gente começou com uma parceria de falar sobre assuntos que a gente precisava falar, né? Uhum. E como a Maria Luísa, que é a nossa noiva da Lagoa, ela é uma figura emblemática do Rio Grande do Sul, justamente porque ela foi vítima de feminicídio, foi um crime atípico, né, do Rio Grande do Sul. Ele é muito famoso por causa disso, porque ela era da alta sociedade. Uhum. A gente quis falar sobre isso, sobre esse acontecimento que realmente, né, abalou o Rio Grande do Sul naquela época. E a gente quis falar sobre isso justamente para linkar com as coisas que estão acontecendo hoje. Né?
Conta um pouquinho dessa história, então, que vocês levam para o palco. Tanto, né, do que se sabe, do que aconteceu, quando, onde, e como que foi, enfim, essa pesquisa também para poder conhecer, né, um pouco mais a fundo esse acontecimento, esse fato, para daí transformar e fazer essa dramaturgia baseada no que ocorreu.
Bom, essa história, ela começa nos anos 1940, mais ou menos, né? Quando ela era adolescente ainda. Ela era uma menina da alta sociedade e ela namorava um rapaz que também era da alta sociedade, o Heinz Schimmelin. E eles tinham um amor proibido, né? Porque ele era muito diferente dela, eles eram muito diferentes. Ela era uma menina com outra educação na família dela. E tinha esse conflito entre as famílias, né? Um conflito de ideias, enfim. E eles seguiram com esse namoro, e isso aconteceu na Zona Sul de Porto Alegre, nos anos 40, até que ele começou a ser muito violento com ela, e aconteceram alguns episódios de agressividade dele, tanto com ela quanto com os amigos dela. e ela começou a se afastar dele, né? Não queria mais essa relação para ela, porque ela queria estudar, inclusive ela desenhava, ela era artista, ela gostava de... Ela queria fazer faculdade de artes no Instituto de Artes da UFRGS. E ele não gostava muito dessa ideia. Até que um dia no baile que teve, no baile germânico que teve na época, ele convidou ela para se retirar do baile, para conversar com ela, levou ela de carro para a encosta da Lagoa dos Barros, né, que fica ali entre Osório e Guaíba, e infelizmente assassinou a Maria Luísa e jogou o corpo dela na lagoa. E durante muitos anos depois desse acontecimento, né, ele foi preso depois por um tempo, depois ele foi solto, e depois de muitos anos, depois que ele foi solto, as pessoas ainda falam que elas veem uma mulher de branco na lagoa, aparecendo para eles, às vezes chorando, às vezes acordando caminhoneiros no meio da noite. Então é uma coisa meio fantasmagórica também, que tem esse aspecto muito fantasioso, que é muito interessante também.
Certo. Bom, para isso, né, houve um processo de pesquisa que é um pouco diferente, né? É diferente daquele processo criativo depois e de construção, de criação em cima dessa pesquisa, dessa história. Antes, falando sobre o processo de pesquisa, o que vocês fizeram? Como que foi esse processo? Como que vocês foram atrás dessa história e de alguns detalhes, enfim? E quem é que participou desse processo?
A gente participou ativamente da pesquisa junto com o nosso diretor, que é o Chico de Assis, né? Uhum. Ele que faz essa pesquisa de teatro documentário do doutorado dele. E junto com ele e a Lilian Maus, que é uma artista visual de Porto Alegre também, ela fez uma exposição sobre a história da Maria Luísa. Então, tem vários documentos muito interessantes sobre o caso que a gente leu. Cartas do diário dela, cartas que ela mandava para o Heinz, depoimentos de pescadores que viram a aparição da noiva da lagoa. E também, eu acho que o principal dessa pesquisa, o mais importante de tudo, foi a nossa parceria com o Projeto Borboleta, né, de Porto Alegre, que é um projeto do Fórum. E esse projeto visa o acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica, né? Para não chegar no estágio do feminicídio. Então, a gente foi lá no Fórum de Porto Alegre, nós demos oficinas, meu professor deu oficinas que, enfim, falava sobre isso. A gente usou muito Augusto Boal também, que fala sobre esse empoderamento, né, da pessoa em cena. Mostramos cenas para as mulheres e para ver essa identificação. E essa identificação é o mais importante para a gente, porque a gente linka o que aconteceu com ela com o que está acontecendo agora. O que é o que a gente quer levar para as pessoas, é mostrar o que está acontecendo, né? Eu acho que isso é o mais importante em toda essa pesquisa.
Perfeito. E aí, a partir, né, de fazer essa pesquisa e aí trazer essa história na forma desse espetáculo, né? Como é que foi esse, digamos, essa transição da pesquisa para a criação? De que maneira que essa história foi sendo construída para cima, para ir para cima do palco? E quem que participa daí também desse processo?
Puxa, foi um processo bem longo, porque ele tem muitas minúcias, esse processo, né? Então, pra gente falar de um tema tão delicado, a gente precisa ser delicado também. Então, eu acho que a gente começou, assim, numa pós-pandemia, o nosso corpo já não, de atriz já não era o mesmo, né? Então, a gente teve que fazer muitos ensaios de expressão corporal. E a gente fez um trabalho de máscara também, que é a máscara neutra no teatro, né? Que a expressão corporal, ela tem que ser 10 vezes maior, porque a gente não está mostrando o nosso rosto. E a gente queria também essa personificação do fantasma, né? Na história, que é uma mulher sem rosto, mas que é todas as mulheres ao mesmo tempo. Então, a gente fez essa construção de personagem. E como o teatro documentário, ele tem documentos de coisas que aconteceram reais, a gente optou também pelas atrizes fazerem todos os personagens. Então a gente tem um jogo de troca de personagem durante a peça que é muito interessante. Nós fazemos todos os personagens, trocamos de figurino, assim, na frente da plateia. E isso é muito interessante, porque mostra que a gente pode estar no lugar de qualquer pessoa em qualquer momento, né? Então, tudo pode acontecer com todas as pessoas em qualquer momento. E é muito interessante porque nós somos três mulheres e nós fazemos o papel do homem também. Mas a gente está nessa posição para poder denunciar, né? Uma denúncia. É uma peça denúncia.
Perfeito, perfeito. É tu, a Verônica Becker e a Laura Retamar, isso?
Isso, isso.
Maravilha.
E o diretor, Chico de Assis.
Chico de Assis. Eu estou conversando com a Luísa Scandiel, uma das atrizes e que também faz assistência de direção e a dramaturgia do espetáculo, um espetáculo teatro-documentário A Noiva da Lagoa, a estreia. É agora na sexta-feira, na Sala Corpo Santo, depois vai girar por outras cidades, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas é que é um tema importante e é um espetáculo que a gente percebe muito bem construído e com todos esses processos e esse cuidado para ser feito, e eu então acho importante a gente falar com algum com alguns detalhes de alguns elementos que eu imagino tenham sido importantes nessa construção. A história se passa, né, como a gente estava conversando, Luísa, nos anos 40, né? Como que foi daí para ambientar a parte da criação, ela mantém essa tentativa ou essa proposta de manter a história nos anos 40? Porque, enfim, a gente também está falando disso, é um tema que se repete ao longo dos anos e segue se repetindo nos dias atuais. O que que vocês optaram por manter essa ambientação da história com figurinos e outros elementos nos anos 40 ou teve algum tipo de adaptação?
Essa peça, ela tem três momentos, né? Nós temos as cenas realistas, que passam realmente nos anos 1940, inclusive os figurinos, eles são todos minuciosamente trabalhados para ter essa ambientação, né? Os objetos, etc. Nós temos a parte das cenas surrealistas, né? Que se mistura um pouco com as cenas realistas, né? Que é um pouco mais fantasioso, um pouco mais... Os objetos, eles não são tão reais quanto a gente vê. As coisas são mais aumentadas ou mais diminuídas. Então, tem essa mistura. E a terceira parte, que é o depoimento, né? Que é quando a atriz, ela... encarna o depoimento de uma pessoa real, né? E nós colhemos esses depoimentos das mulheres do Projeto Borboleta, que foram incríveis, elas foram muito, muito generosas com a gente, inclusive queria agradecer a Ivete, que é a coordenadora de lá do fórum, que foi, nossa, fora de série, assim, o pessoal lá é maravilhoso. Eles ajudaram muito a gente nessa pesquisa também. E tem essa parte de a gente pegar uma história real, né, transformá-la em depoimento. Sim. E fazer com que o público se identifique, né? E então tem esses três momentos na peça. O cenário, ele é adaptado para qualquer uma dessas três partes, né? Não, são, então, esse cenário, ele lembra muito a Lagoa dos Barros. Então, tem muitos elementos naturais, como árvores, folhas, pedras, tecidos imitando a lagoa, muitas texturas, inclusive nos figurinos. Então, teve todo esse trabalho de cenografia também que lembra o entorno da Lagoa dos Barros. Então, está um projeto muito bonito, assim, muito minucioso.
Perfeito. A confecção do figurino é da Cos Costura Consciente, né?
Isso, isso. E as figurinhas super legais também.
E a cenografia, quem assina?
A cenografia é da Lilian Maus, a cenografia e o figurino.
Ah, bacana. Ela assina o figurino, a confecção do figurino da Cos Costura Consciente, a cenografia da Sim. Lilian Maus também.
Isso, as ideias foram todas dela.
Bacana, bacana. E ela que também participou dessa pesquisa histórica e das imagens também, né?
Isso. Ela já tinha uma exposição, inclusive, sobre esse processo todo da Maria Luísa dos Laudos, enfim, né? Então, ela já estava bem a par de toda a história dela.
Certo. E a gente estava falando, Luísa, quando, né, tu nos contou sobre essa história da Noiva da Lagoa, do que, enfim, ocorreu, né, de fato, e do que ainda hoje reverbera já de um ponto de vista mais fantasioso, mas enfim, que são relatos que existem ainda hoje. Eu imagino que para construir isso e trazer esse lado, tanto o lado realista, mas quanto o lado mais fantasioso, alguns elementos como luz e a trilha sonora devam ter bastante importância para contar essa história, como que ela ficou assim, né? Como que ela tá, quem é que fez esse trabalho?
Quem fez nossa trilha sonora foi o André Brasil, né? Que, nossa, a trilha sonora dele é maravilhosa também. A gente fez gravações de ensaios nossos e ele fez tudo em cima dessas gravações, assim. Às vezes ele fazia de olho mesmo, assim. Então foi muito incrível esse processo. São músicas que misturam clássicas, batidas atuais, músicas bem tensas também, porque a peça tem muitos momentos de tensão. E quem assina a nossa luz é a Carmen Salazar, que não precisa nem dizer, a Carmen é maravilhosa também. Nossa, a luz dela é incrível. E ela quis trazer uma ambientação bem azul, bem âmbar, né, pra peça, pra gente ficar imerso mesmo, como se a gente estivesse dentro da lagoa.
Perfeito. E o espetáculo estreia na Sala Corpo Santo, agora no dia 16, sexta-feira, às 7h30 da noite. A Sala Corpo Santo fica ali no campus da URGS, né, no campus central da URGS, na Paulo Gama, 110. A entrada é franca e a estreia é agora no dia 16, vai ter ainda outras apresentações na Sala Corpo Santo, né? Ainda no dia 22, 23, 29 e 30 de junho, mas é um espetáculo. No dia 23 tem tradução em Libras, na sessão do dia 23 de junho, mas isso falando da Sala Corpo Santo aqui em Porto Alegre. Vocês ainda vão circular por outras cidades aqui da região metropolitana, né? Por onde que vocês vão passar, Luísa?
Nós vamos circular por Alvorada, Canoas, Santo Antônio da Patrulha, Guaíba e Osório. Neste mês mesmo. E no começo do próximo mês também. Nós vamos colocar a data no nosso site, lá no nosso Instagram.
Perfeito. Era o que eu ia perguntar para quem quiser mais detalhes, saber onde vai ter, quando, também dessas sessões que vão ter na Sala Corpo Santo, os dias certinhos. Encontra vocês como no Instagram?
No nosso @ a Noiva da Lagoa.
Perfeito.
Tá tudo lá, tudo certinho, bonitinho.
Procurando ali Noiva da Lagoa, vai achar com facilidade. Com Lembrando certeza. Que em todos esses locais os ingressos são gratuitos, né? Precisa retirar com antecedência ou é só chegar? Como é que vocês organizaram isso?
Para a nossa circulação em Porto Alegre, uma hora de antecedência já vai ser distribuída as fichas. Então, chega lá, pega uma ficha e entra, bem tranquilo. Nas circulações fora de Porto Alegre, é só chegar. É entrada franca para todos os lugares.
Perfeito, perfeito. Eu estou conversando aqui com a Luísa Scandiel, que é atriz do espetáculo de teatro documentário A Noiva da Lagoa. Temporada começa nesta sexta-feira na Sala Corpo Santo, aqui no campus central da URGS. A gente falou já bastante sobre o espetáculo, mas é importante falar, inclusive, tem essa parceria, né, para o próprio espetáculo, com o projeto Borboleta, mas é um projeto que trata dessa questão do feminicídio, um feminicídio que aconteceu há 80 anos aqui na capital, mas um tema que segue, enfim, se repete ao longo dos anos, junto com o espetáculo e para complementar também essa ideia, o projeto tem ainda um eixo educacional, né? O que vocês prepararam, como que isso deve ser colocado em prática?
O projeto, ele tem como contrapartida a gente fazer oficinas em escolas, né? Em bairros de Porto Alegre, e oficinas que falam sobre, que abordam esse assunto de uma maneira que tenha um debate sobre isso, né? Que os alunos tenham consciência sobre isso, né? Que a gente discuta sobre sistemas, que eles falam, o que eles quiserem falar, a opinião de cada um. Então, eu acho importante isso para a gente trazer para as escolas, né? Ou o aluno vai ver a peça ou a gente vai até a escola, né? Das duas, uma. Então, eu acho que é uma das partes bem importantes também.
Perfeito, perfeito. Luísa Scandiel, atriz do espetáculo de teatro documentário A Noiva da Lagoa, muito obrigado pela tua atenção aqui com a gente, parabéns pelo projeto e uma ótima estreia aí de temporada agora na sexta-feira.
Eu que agradeço, nossa, muito obrigado pelo convite, espero todo mundo lá, é bem importante pra gente ir e bom trabalho, um bom dia e a gente se vê lá.
Valeu, grande abraço. Agora 12:26, temperatura de 16 graus aqui no Morro Santa Teresa. A gente vai seguir de música aqui. A gente vai agora com um aniversariante. Tá na hora de dar um feliz aniversário. E a gente vai dar um feliz aniversário pro Luiz Everlin. aí a gente ouviu o baterista e compositor Luiz Everlin, que está completando 65 anos hoje, na estrada desde o final dos anos 70, gravou o LP Terra em 83, ao lado de Gelson Oliveira. Depois foi para Chicago, onde mora até hoje, tocando ao lado de grandes músicos do jazz. Lá montou a banda A Cor do Brasil. Com essa banda lançou em 2002 o álbum Our Earth. E desse disco ouvimos África Brasil com Luiz Everlin e A Cor do Brasil e a voz de Temple Schultz. Agora meio-dia e 32 minutos, meio-dia e 32. Cultura na Mesa faz um rápido intervalo e volta em seguida, não sai daí. Meio-dia 34 minutos, estamos de volta ao vivo com o segundo bloco do Cultura na Mesa desta quarta-feira, 14 de junho de 2023. A gente vai abrir esse segundo bloco do programa com uma música do compositor Jorge Fará.
A deusa da minha rua tem os olhos onde a lua costuma se embriagar. Nos seus olhos eu suponho que o sol num dourado sonho vai claridade de buscar. Minha rua é sem graça, mas quando por ela passa seu vulto que me seduz. A ruazinha modesta é uma paisagem de festa, cascata de luz. Na rua uma poça d'água, espelho da minha mágoa, transporta o céu para o chão. Tal qual o chão da minha vida, minha alma movida, e o meu pobre coração, espelho da minha mágoa, meus olhos são poças d'água, sonhando com seu olhar. Plebeu, ela é nobre, não vale a pena sonhar. Eu bebeu, ela é nobre. Não vale a pena.
Hoje está fazendo 60 anos da morte do compositor e poeta Jorge Fará. Jorge Fará começou a sua carreira ali nos anos 30, desenvolveu diversas parcerias com músicos como Benedito Lacerda, também Ataúfo Alves, Newton Teixeira. E em 1939, Silvio Caldas gravou aquela que talvez seja a música de maior sucesso de autoria, de letra, de Jorge Fará, e a gente ouviu exatamente essa música, mas na versão da Zélia Duncan, a deusa da minha rua. A Zélia Duncan fez essa versão, que tem ainda uma música incidental do Pixinguinha ali, e assim a gente homenageia os 60 anos da morte do compositor e poeta Jorge Fará.
A ruazinha modesta.
Agora meio-dia e 40 minutos, temperatura de 16 graus aqui no Morro Santa Teresa. Edgar do Vivier e Dami Andres se apresenta no Gravador Pub nesta quarta-feira. Para falar desse espetáculo, a gente recebe os dois aqui em nossos estúdios, abrindo esse nosso papo com Manhã de Carnaval, do Luiz Bonfá e do Antônio Maria. Dami e do Vivier, sejam bem-vindos ao Cultura na Mesa. Muito boa tarde.
Muito boa tarde para vocês todos, os ouvintes também aqui da rádio.
Boa tarde. E
estamos aqui de volta nessa cidade que a gente adora, porque a gente é super bem recebido aqui. Tanto é que a gente veio não faz muito tempo, né?
Faz 2 meses, né?
Estamos voltando já com algumas músicas que a gente já tocou e algumas músicas novas aqui no repertório.
Opa, legal, legal. Essa parceria já tem o quê? Uns 5 anos?
É, por aí.
Como é que vocês se encontraram e começaram a fazer esse som juntos?
Engraçado porque... Não vou contar como a gente começou, como a gente se encontrou, mas que a gente continuou. que engraçado. Mas enfim, é muito bom, porque... Cara, músico é complicado. Eu sou músico e eu sei que...
A gente pode falar que a gente tem o mesmo... pensamento, talvez.
É. Mas, assim, é muito... Eu faço música, sei lá, com 60 anos. Mas, e música é muito complicada, muito difícil, né? E até porque, quanto melhor o músico, mais lugares ele toca. Aí você... Eu lancei um disco que tinha 11 pessoas no palco. E eu nunca consegui ensaiar com todas as 11. Então, é uma complicação. Então, a melhor coisa é ter um duo. Ainda mais um duo com o Dami, faz esse violão aí maravilhoso de 8 cordas, que enche muito. Se fosse um violão de 6, já talvez precisaria de um baixo. Esse já não precisa de um baixo. Ele também tem uma pegada muito percussiva. Então, eu acho que faz uma coisa que a gente preenche bastante... sem precisar de sempre. Claro que eu não estou falando que não é bom você ter uma banda, tá? É outra coisa, mas, mas nem sempre é indispensável uma banda. Então a gente, para viajar assim, é muito mais fácil. A gente, para fazer arranjo, para trocar ideia, para mudar. Agora mesmo a gente fez um arranjo agora nesse segundo para tocar aqui, fazendo umas coisas mais compactas. Então, se for uma banda inteira, isso fica impossível, né?
Sim,
então,
se até cada um, né? E ali entre dois é papá, já foi. Já fecha.
Mas a gente, com esse tempo todo que a gente se conhece, a gente já sabe o que o outro vai fazer, né?
É, claro.
Isso é bacana. Inclusive, quero te perguntar, Dami, falar um pouquinho sobre o violão. Violão de 6 cordas, enfim, né? Todo mundo, quase todo mundo conhece. Sim. De 7 cordas, um pouco menos, mas já bem difundido também. Uhum. Especialmente, né, no pessoal que do choro, do samba, que tem, né, uma corda grave a mais. O de 8 cordas, esse sim é um violão um pouco menos conhecido. Explica um pouquinho pra gente só o que ele tem a mais, assim, que corda é essa a mais e que diferença isso faz,
né? Claro, sim. Você tem aqui uma 8ª corda, né, que no meu caso eu estou usando sol, às vezes um fa sustenido, dependendo da música. É um violão mais contemporâneo, né?
Uhum.
Acho que o primeiro a usar foi o Gismonti, né? Uhum. Ele usava geralmente o violão 8, depois passou para o violão 10. Aí, assim, uma referência esse cara, né?
Sim.
E eu, no meu estilo, uso também uma coisa mais contemporânea, não tanto para fazer tipo choro, sabe, baixaria, que no 7 cordas é mais comum.
Sim.
Aí não é um violão tão de concerto. Talvez, tipo Rafael Ravel, um violonista de concerto.
Sim.
Talvez acho que é o primeiro em usar um violão de 7 cordas, em usar o violão completamente, assim, só fazer... que é mais para a baixaria, ele usava o violão completo. Então me deu usar o violão 8 cordas também, completo, poder improvisar, poder usar os baixos, poder fazer harmonias mais de jazz, mais com baixos, né? Com
Sim.
um baixo mais grave, para o que a gente já falava, para ter uma base melhor, para solear também.
Maravilha. E aí nisso, né, nessa composição, violão, 8 cordas, sax, como que esses instrumentos foram se casando, assim, como que vocês foram desenvolvendo os arranjos para essas...
A gente tem uma coisa, porque eu acho que é complicado, aqueles músicos às vezes são maravilhosos, mas tocam música para músico, né?
Sim.
Aí, assim, o público não entende nada, não gosta, não... A gente pega muita música como essa própria que a gente acabou de tocar, que é Manhã de Carnaval, uma música conhecidíssima, tocada por milhões de pessoas em milhões de versões diferentes. A gente então pega essas músicas que as pessoas já gostam, em geral, e a gente faz um arranjo novo, uma roupagem nova que se adapta a esse duo, que é um sopro e corda. Sopro e corda, você tem mais ou menos tudo que precisa, né? Porque você tem a parte melódica, a parte da interpretação. O sax é muito parecido com a voz humana. E você tem o ritmo e a harmonia. e também o solo nas cordas. Então, acho que o negócio é esse, a gente conseguir fazer que a música fique leve e interessante só com esses instrumentos, e a gente tem conseguido isso, à custa de justamente de bastante ensaio também, a gente está sempre tocando junto, então acaba que vai desenvolvendo essa linguagem, né?
Maravilha, maravilha. Estou conversando aqui com o saxofonista Edgardo Vivier, o violonista Dami Andres, eles que se apresentam hoje às 8 da noite ali no Gravador Pub. Gravador Pub, para fazer os ingressos antecipados, é só acessar gravadorpub.com.br. Você consegue adquirir os ingressos antecipados pelo site, tá facilzinho ali, coloque em agenda de shows e vai encontrar com facilidade ali as informações sobre o show que começa às 8 da noite. O Gravador Pub abre às 6 horas da tarde, a partir das 6 já dá para ir chegando por lá. E eu queria, então a gente já ouviu uma música, né, que está nesse repertório. Como que vocês foram construindo esse repertório? Vocês fazem bastante música brasileira, mas também trazendo de outros países aqui, vizinhos, fazendo uma junção, né? Como que isso foi construindo? E o que que, do show que fizeram há pouco tempo para cá, o que que tem de música nova?
O difícil justamente é tirar as músicas, sim, né? Porque existem milhões de músicas maravilhosas no mundo, e a gente, vamos tocar essa, quando você vê o negócio ficando muito grande, vamos tirar essa, umas vão ficando mais tempo, outras a gente acaba, vamos tirar essa, botar essa agora. Então, por exemplo, a gente vai trazer aqui dois Chico Corias novos. Chico Coria morreu ano passado, né? O Pixinguinha morreu também, você falou do... O Pixinguinha fez 50 anos de morte,
sim,
esse ano.
Fez.
E, enfim, a gente então tem essa coisa do repertório que a gente toca, sobretudo música que toca muitas pessoas, né? E tem uma outra nossa também.
Que eu ia perguntar.
Bota vocês... ali também.
Mas também bem variada, né? A gente faz tango também.
Fazemos tango, fazemos...
Um Gardel?
Vamos fazer dois, né? Dois Gardel. Eu acho que Piazzolla também.
Piazzolla.
Que é sensacional, né?
Acho que é um repertório bem internacional, né?
Bacana. E as composições, vocês têm composição em parceria ou é composição de cada um que...
A gente tem bastante de cada um, eu tenho alguns discos gravados, o Dami também, e como a gente está priorizando nesse trabalho músicas de outras pessoas, músicas,
sim,
muito conhecidas, então tem muito pouca música nossa,
sim,
mesmo,
sim,
né? Talvez aos poucos a gente vá botando mais, mas por enquanto tem uma música minha e uma música do Dami que a gente vem tocando. Uhum. Já tocamos duas dele, né? Talvez. Mas por enquanto nesse show vai ter só uma minha e uma do Dami.
Perfeito.
E agora a gente vai tocar para vocês aqui uma pequena amostra de uma música também muito conhecida. Todo músico toca essa música,
uhum,
que é a música do Chico Corea, que se chama Spain, né?
Spain.
Vamos fazer agora.
Spain. Beleza. Então.
Também num arranjo especial feito agora, porque no show ela é bem maior, né?
Sim.
A gente faz outra introdução.
Eu não sei como que a gente vai fazer isso agora, mas vamos tentar.
A gente ainda tem 5 minutinhos. Tranquilo, se quiserem, fiquem à vontade. Então, aqui ao vivo na FM Cultura, Edgardo Vivier e Dami Andres, fazendo Spain de Chico Corea no violão 8 cordas e saxofone. lugar do Vivier, Dami Andres, fazendo Spain do Chick Corea, uma das músicas que está no repertório do show que eles fazem hoje às 8 da noite, ali no Gravador Pub. Ingressos antecipados por gravadorpub.com.br. Edgardo Vivier, Dami Andres, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Essa música do Return to Forever, né? Ainda do segundo disco deles, eu tava só conferindo para ver se era do Light as a Feather mesmo, que ainda tinha ali o Ayrton Moreira, a Flora Purim. Baita música pra gente encerrar o programa aqui. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Sejam bem-vindos de novo a Porto Alegre, quantas vezes vierem mais. E um ótimo show hoje à noite.
Muito obrigado, a gente agradece a todos vocês, a audiência toda, e assim, e vamos lá, esperamos. O Gravador Pub é um lugar sensacional, que eu não conhecia, conheci ontem, muito
tem
bom.
Um som maravilhoso, né?
Muito bom.
A gente vai tocar muito bem.
Som bom, comida boa, bebida boa, então tem tudo para a noite ser muito agradável, e muito obrigado pelo espaço que vocês deram para a gente.
Obrigado pelo convite.
Show de bola. Só uma coisinha que eu esqueci de perguntar, começa às 8 da noite, mais ou menos quanto tempo de show, quantas músicas vocês separaram?
Das 15, né?
Das 15?
Então, as 15 músicas, acho que uma hora e 20, né?
Talvez um pouco mais, sim. Mas a casa abre 6 horas. A casa abre 6 horas e o show começa às 8.
Show de bola. Isso. Valeu, um grande abraço pra vocês e um ótimo show hoje à noite.
Valeu,
obrigado.
E assim, ao meio-dia e 58 minutos, a gente vai encerrando Cultura na Mesa desta quarta-feira, 14 de junho de 2023. A gente teve na operação da mesa de áudio Pedro de Camilles. A produção foi do Márcio Gobato, a apresentação e edição de Eduardo Osório. A gente volta amanhã ao vivo ao meio-dia aqui pela 107,7. Tá chegando por aqui Demétrio Xavier com o Cantos do Sul da Terra. Muito obrigado pela companhia e até mais.
Cultura na Mesa. De segunda a sexta, ao meio-dia.